devia até colocar uma música agora que o assunto ficou meio pesado, mas não tem problema, a palavra de Deus ela nos lava, amém? Aleluia, amém. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua vida nas nossas vidas, pela tua graça nas nossas vidas, em nome de Jesus, e nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para receber a tua palavra, que o Senhor nos dê revelação, Senhor, para receber da tua palavra, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu cancelo agora toda a ação do inferno agora contra as nossas vidas, todo impedimento para nós entendermos a palavra, e nós te pedimos, Senhor, dá, Senhor, da tua revelação, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu estava quase aqui brigando, com, já mandando tirar, o diabo tirar a mão, que eu não estava conseguindo abrir a garrafa agora. Eu estava quase misturando a oração. Mas, se eu não me apresentei, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Amém. E se você está nos visitando hoje, a palavra nunca volta vazia, mas eu quero te dizer que hoje a palavra é voltada para os irmãos da igreja aqui de São Bernardo do Campo. É uma palavra bem direta, mas eu tenho certeza que vai fazer vida em você que veio aqui nos visitar. E se você veio nos visitar e é a primeira vez que está nos visitando, no final do culto nós vamos ter uma oração e nós vamos ter um brinde também. Fala assim, oração e um brinde. Porque você não sai de mãos vazias nem de coração vazio aqui quando você vem aqui. Amém? Aleluia. Amém. Irmãos, hoje, né, você viu? Aliançados com o reino de Deus. Esse é o tema da palavra desse final de semana. E o que significa aliançado? Aliançado é alguém que tem uma aliança. Quando você tem uma aliança com alguém, por exemplo, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu não estou usando aliança, porque eu estou com um problema de metal no meu corpo. E eu, tudo que eu toco em metal, depois me dá uma alergia. E começa a atacar minhas pálpebras. Às vezes você pode ver até minha, depois descascando alguma coisa. É exatamente isso. É quando eu pego em ferro, metal, qualquer tipo de metal, tenho que usar luva. Fica um negócio chato, porque eu acho meio um negócio meio Nutella usar luva. E aí eu me sinto mal, assim. Eu fui criado numa outra época, sabe? E eu me sinto mal, assim. Fica um negócio meio... Mas amém. E o que acontece? Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Engraçado, eu casei nessa igreja católica aqui na frente, esse prédio daqui da igreja, aqui na frente, aqui do outro lado, que você vê, eu me casei ali com ela, que a família dela é de lá, tudo. Eu me casei. E eu lembro que me perguntaram, você, né, deseja casar com ela? Eu não falei sim. Eu falei, com certeza. Todo mundo ficou parado assim, nunca ouvi um com certeza. É para declarar, falar assim, não é só um sim. É com certeza. Então, aliança tem a ver com algo que eu estou aliançado. E eu falei que eu ia servir ela, eu ia estar com ela na alegria, na tristeza. E graças a Deus, nesses 29 anos de casado e 30 de estarmos juntos, a gente tem procurado fazer isso, né, estar junto, fazer, né, aquilo que eu declarei aquele dia. Né, não importa a situação, eu ia estar com ela. Né, e ela ia estar comigo. Então é quando você tem uma aliança. E a grande questão é que você talvez por não ver Deus, não enxergar Deus, não conseguir tocar Ele, não ver Ele passando assim, talvez você não consiga entender. Mas eu quero te dizer que você tem uma aliança com o Senhor. Sabe por quê? Qual que é essa aliança? Um dia você disse sim para o Senhor. Você entregou o seu coração para Ele. Foi ou não foi? Para aqueles que entregaram. E quando você entregou o seu coração, você entregou sua vida para Ele, o que aconteceu naquele momento? Quando você entregou? O Espírito Santo de Deus, fala assim, o Espírito Santo veio morar dentro de você. E a palavra de Deus diz que Ele se amalgamou, Ele se misturou com o seu Espírito, que estava mortinho, o seu Espírito. Porque você tinha um espírito, ainda tem, só que esse espírito estava morto, e o Espírito Santo quando veio, ele se misturou com o seu espírito, porque ele nunca vai sair de você, exceto se você não quiser mais ele, mas ele nunca mais, se você blasfemar, se você não quiser mais ele, mas enquanto você estiver vivo aqui na terra, e você adorar o Senhor, ele vai estar com você, não importa a situação. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o penhor da sua herança. Ou seja, é a garantia que eu e você somos do Senhor. É uma marca, fala, é uma marca. É a marca da promessa, é o Espírito Santo morando dentro de nós. Então eu e você estamos aliançados com Deus. E quando você está aliançado, por exemplo, tem como num casamento dar certo a pessoa pensar de um jeito, a esposa pensar de um jeito e o marido pensar de outro? Tem como esse casamento dar certo? Não tem. O casamento vai acabar. Ou vão viver de aparência somente. Porque o casamento que dá certo é o casamento que as duas pessoas pensam da mesma forma. Ou procuram pensar da mesma forma. Então você imagina, se você, em todo dia, você vai lá, você tem o seu filho, e você quer criar o seu filho de um jeito e a sua esposa de outro. Vai dar certo esse casamento, irmãos? Vai dar certo essa educação para essa criança? Não, vai dar errado. Por quê? Eu estou querendo fazer algo com meu filho que diz a palavra de Deus, por exemplo. E vamos supor que a minha esposa não valorizasse a palavra de Deus e o que está escrito e a forma. E a palavra de Deus diz que eu tenho que disciplinar o meu filho. Só que a minha esposa acha que não se deve disciplinar a criança. Ela pode fazer o que quiser. E ela fica lá, Júnior. E a criança lá montando, fazendo em cima, e ela, Júnior. Já viu aquelas mães? Júnior, e fica lá. Estou falando Júnior para não falar outra coisa. Enzo, tá? Brincadeira. Coitados dos Enzos, amém? E aí, o que acontece? Eu chego e acho que tenho que disciplinar a criança, porque está escrito. Seja dando um castigo nela, dando uma correção, né, firme com ela, dando uma bronca nela, mostrando para ela que aquilo que ela está fazendo está errado. E aí a minha esposa não acha. Você acha, como é que você acha que vai ser isso daí? Vai dar certo? Não vai. Por isso que nós temos que ter, a nossa mente precisa ser transformada, e eu preciso pensar da mesma forma que Deus pensa. Porque quando eu penso da mesma forma que Deus pensa, o que vai acontecer comigo? Eu vou me alinhar a minha mente, o meu coração, à vontade de Deus. Então, por exemplo, Jesus, quando ele esteve aqui em terra, o que ele fez? Ele esteve aqui em terra falando do Pai, porque até então não se falava Pai. Ele veio apresentar o nome do Senhor de Pai. Até então era Senhor dos Exércitos. É o Shaddai, é o Elion, mas nada de Pai, Abba. Mas Jesus veio apresentar o Abba, veio apresentar que o relacionamento com Deus é de pai para filho. Os exemplos que Jesus dava era de Abba, de pai, e Abba significa paizinho, significa intimidade com Deus. Que é um Deus que você pode recostar a sua cabeça no peito dele, que ele está querendo te abraçar. Principalmente quando ele dá aquele exemplo do filho pródigo, ele está falando disso, do amor do pai, do pai correndo para o filho, que normalmente é o filho que corre para o pai, um ancião não corre, mas Deus corre para nós, porque ele é louco por nós, fala assim, ele é louco por nós. Essa música que nós cantamos, Me Ama, é exatamente isso, ele me ama, não importa o que aconteça, ele me ama. Não importa o que eu faça, ele continua me amando. Eu posso desagradá-lo? Sim, eu posso desagradá-lo. Mas ele vai continuar o quê? Me amando. Ele não vai me chutar, não vai falar, você não tem que estar aqui. Não, eu quero você perto de mim. Eu quero você do meu lado. Esse é o Abba. Então, Jesus, quando estava aqui, ele veio trazer isso para nós. Mas não era a obra maior dele. Essa foi uma das obras. Apresentar o Pai. Mas o que ele fez por nós foi o quê? Morrer na cruz. Porque Jesus precisava morrer na cruz para pagar o preço do que foi feito. Para que houvesse o que agora? Nós pudéssemos agora nos reconectar com Deus. Jesus pagou o preço. E quando Jesus estava na cruz, a última frase dele, uma das últimas frases foi: está consumado. Tetelestai, no grego, que significa missão cumprida. Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, como Paulo disse, completei a carreira. Missão cumprida. Pai, aquilo que o Senhor falou para mim, está feito, está consumado. Essa palavra, tetelestai, ela era muito usada naquela época. Muito usada no Oriente, ali naquela região, era muito usada. Por quê? Por exemplo, quando uma pessoa ela cumpria uma pena e acabava a pena dela, estava lá escrito, tetelestai. Finalizou, cumpriu. Quando um artista finalizava uma obra, ele falava isso, tetelestai. Finalizei, acabei a obra. Então você percebe que esse missão cumprida, aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz, Jesus fez na cruz. Jesus obedeceu o Pai. Ele precisava fazer isso, irmãos? Não, mas ele obedeceu. Ele veio aqui para isso, para fazer o que o primeiro Adão não fez, que era o que? Não duvidar de Deus, confiar em Deus. Que foi esse o erro de Adão, duvidou da palavra de Deus, duvidou do próprio Deus, mas Jesus não obedeceu, e obedeceu até a morte, morte de cruz. E ele falou, a missão que o Senhor me deu, eu completei. Paulo no final da vida dele falou assim, completei a carreira proposta, aquilo que foi proposto para mim, eu completei. Agora, é só para Jesus isso? É só para Paulo isso? Não. É para nós também. Nós temos uma missão. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Esse texto é muito conhecido, se chama A Grande Comissão. Presta atenção, Jesus antes de ser assunto aos céus, o que, que ele falou? Ele deu uma ordem para nós, fala assim, uma ordem. O que, que é essa ordem? É essa aqui, ó. Versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ele falou, se você quiser vai, ele falou, ide, portanto, porque essa autoridade me foi dada, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, de novo, ordenado, repete comigo, ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus deu uma ordem, ide e fazei discípulos de todas as nações, em todos os lugares, aonde vocês forem, vocês façam discípulos. Óbvio que para você fazer discípulo, está em Marcos capítulo 16 também, é para você pregar o evangelho a toda criatura, sim ou não? Não tem como, então, o ide e pregar o evangelho, e fazer discípulos está tudo junto. Porque para eu fazer discípulo, eu preciso pregar o evangelho. Não tem como uma pessoa se tornar discípula sem ela ter recebido o evangelho. Não tem como. Então eu preciso pregar o evangelho justamente para fazer discípulos. Então a característica maior de um cristão é ele fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? É fazer discípulos que adoram Ele ou que adoram Jesus? Adoram Jesus. Então, meu papel qual que é? Meu papel e o seu papel. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a sua mão. Os outros que não levantaram é porque não são ou porque estão com o Rexona vencido? De novo. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Melhorou. Aleluia. Às vezes venceu, né? A pessoa faz assim, ela não... o negócio está feio aqui. Pulei muito. Assistiram o jogo do Brasil ontem aqui. Vocês acreditam? Que blasfêmia que foi assistir o jogo do Brasil aqui. Brincadeira, passa a parte. E aí, Estava demais, gente. Eu passei aqui, ficou demais o telão. O jogo é terrível, mas o telão está ótimo. Aleluia. Ainda bem que não jogaram nada no telão. Aleluia, glória a Deus. Mas voltando aqui, o que que acontece, irmãos? Jesus, ele cumpriu. E ele cumpriu, e depois que ele cumpriu, ele falou: agora que eu cumpri, agora que eu fui ao inferno, peguei as chaves do inferno e da morte, agora eu tenho autoridade, e essa autoridade eu passo para vocês. E porque eu estou passando essa autoridade, vocês podem pregar o evangelho, vocês podem expulsar demônios, curar enfermos e fazer discípulos. Isso é o que Jesus está falando. Mas ele não falou assim: ó, se você quiser, você faz discípulo. Ele falou assim: não, ide e fazer discípulos, ide e pregai o evangelho. Ele falou: ide. Ele não falou assim: ó, se você tiver afim, vá. Ele falou: ide. É que nem perdão. Olha, se você tiver afim, você perdoa. Não, não, perdoa. Então, perdoar é um mandamento. E quem não perdoa está agradando a Deus? Ou está cumprindo o mandamento? Não. É para perdoar. Isso não significa que você precisa andar junto de novo. Isso não significa mais que você precisa perdoar. Precisa resolver no coração. Não ter mais ódio. Não ter mais rancor. Quando fala da pessoa, você já querer ter um ataque. Não. Você precisa entender isso. Fala assim: não, peraí. Eu perdoo. Amém, irmãos? Pois bem, dito isso, o que que Deus deseja conosco? Que nós façamos discípulos, que nós levemos a palavra de Deus para outras pessoas, que essas pessoas possam ter experiências com Deus, que nós fizemos aqui no Impacto. Quantos aqui participaram do Impacto? Levanta sua mão. O que que nós fizemos? Nós trouxemos as pessoas aqui para quê? Para elas experimentarem de Deus, para elas terem uma experiência com Deus, para que elas se convertessem, e para que acontecesse o que depois? Elas começassem a buscar o Senhor, sim ou não, irmãos? Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo discípulos. Só que o que que ocorre? Ocorre que eu tenho que fazer discípulos só aqui em São Bernardo? Não. Temos que fazer discípulos em todas as nações. E para fazer discípulos em todas as nações, o que que tem que ser feito? Fala assim: enviar. Só que nós só enviamos as pessoas para fazer discípulos em outros lugares? Você manda uma pessoa para um local aonde ela é engenheiro aqui em São Paulo. Você acha que se ela for para os Estados Unidos, por exemplo, ela vai trabalhar como engenheiro? Vão aceitar o diploma dela? Você acha que vai aceitar? Na Europa? Um dentista aqui, ele pode ser dentista lá em outro lugar? Normalmente? Não. Eu conheço uma moça que ela era dentista aqui em São Paulo. E ela está limpando casa em Portugal. Porque lá... Mas ela está lá pregando o evangelho. Porque ela tem um chamado para Portugal e ela foi para Portugal. Pergunta: nós mandamos essa pessoa para lá, a gente vai deixar essa pessoa a ver navios lá? Sem receber nada? Não conseguindo bancar as contas, porque imagina, lá, principalmente em Lisboa, se tornou uma cidade muito cara, por exemplo, para se morar? Não. Nós temos igrejas, por exemplo, em Bangladesh, em Paquistão, a maioria é muçulmana, e as pessoas que têm negócios são muçulmanos. Você acha que eles contratam cristão a que preço? Se contratar, o que que você acha? Você acha que um pastor consegue trabalhar lá no Paquistão? Sabendo que ele é... Você é muçulmano, é que você não é muçulmano, não tem a mentalidade muçulmana, mas um muçulmano contrataria um pastor cristão para trabalhar para ele? Não, porque não quer nem ver a igreja lá. Na verdade, ele quer explodir a igreja. Que é o que não costuma acontecer. Como eu já dei o exemplo, lá no Paquistão, o dinheiro que nós enviamos lá para o Paquistão é para quê? Um dos valores na conta é para colocar dois seguranças armados de AK-47 que fica no portão para não entrar um doido e fuzilar todo mundo. Os seus irmãos lá no Paquistão têm dois homens na frente da igreja. Não só na igreja, na escola que nós temos lá. E não para de crescer. Mas para isso precisa do quê? Recursos. E tem uma passagem na Bíblia muito interessante. Quando o povo estava para entrar na Terra Prometida, na segunda vez, quando eles entraram, duas tribos e meia, eles trabalhavam com gado. E eles não tinham, eles olharam para a terra que iam entrar, e a terra, eles entenderam que a terra não era boa para o gado deles. E essas duas tribos e meia, o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, a gente vai ficar aqui. Nós vamos ficar aqui nessa, a tribo de Rubem, a de Gade e a minha tribo de Manassés. Nós vamos ficar aqui. Falaram lá com Moisés, ó, nós vamos ficar aqui porque o nosso gado, aqui é uma terra muito boa para gado. Não é montanhosa, é ótima aqui para cuidar do gado. Só que Moisés falou assim, peraí, mas os seus irmãos vão entrar lá e vocês não vão ajudar? Não está certo isso. Aí eles falaram assim, não. Nós vamos, nossas mulheres aqui, alguns de nós vamos ficar aqui e outros vão junto com os nossos irmãos para lutar, para conquistar a terra. E depois que tiver tudo conquistado, nós voltamos. Foi esse o combinado. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que ali, então antes do Jordão, ficou essas duas tribos e meia. E depois do Jordão, ficou as outras nove tribos e meia, é isso? Estou certo? Nove tribos e meia. Fez as contas? Dois e meio, nove e meio, dá 12, amém? Ok. Só que aí, o que aconteceu? Ficaram pessoas lá. E a gente conseguiu, foram os valentes, foram chamados valentes para ir. E nós costumamos chamar os valentes, dos valentes que vão para a luta. Mas tem os valentes que ficam, que são aqueles valentes que bancam aqueles que vão. Eu não posso ir no Paquistão, eu não posso pregar lá no Paquistão. E para ser sincero, não tenho o mínimo chamado para isso. Mas tem gente que tem. Tem homens e mulheres que têm e têm ousadia, intrepidez e valentia para estar lá. Eu não tenho. E aí eles vão para lá. Só que eu, como irmão, eu não posso deixar o meu irmão sozinho na chapada. Quantos estão me acompanhando? Eu tenho que estar junto com eles. Eu tenho que estar... Mas como é que eu posso estar junto? Eu banco eles. Eu ajudo eles financeiramente. Eu oro por eles. Eu levo uma palavra de conforto para eles. Tem pastores, não sei se você sabe, a nossa igreja, só a nossa... A Vinha São Paulo é responsável por toda a Europa. A Vinha São Paulo. Só a Vinha São Paulo é responsável pela Europa. Toda outra vinha é responsável por todos os outros lugares. Mas a Vinha São Paulo é responsável só pela Europa. E a oferta que nós vamos fazer hoje tem a ver com o quê? Com o mundo todo. Então nós temos igrejas em 41 países. E esses irmãos precisam de nós. São irmãos que precisam estar lá. Não tem, os parentes deles não estão lá. Eu não sei se você, é que nós somos daqui, nós não temos esse problema. Mas um bom tempo atrás, eu morei em Erechim, Rio Grande do Sul. E era uns 1.000 quilômetros, mais ou menos, não me lembro, de distância daqui. E fui eu e minha esposa. A gente não tinha filho na época, nem Jesus, só a cabeça doida. E fomos para lá. Tínhamos a tia dela lá, que nos convidou. E só. A única pessoa que a gente conhecia. Mas não conhecia ninguém. Então era pessoas diferentes. Pra você ter uma ideia, o carro que a gente tinha era um Twingo. Quem lembra do Twingo? Da Renault. Um dia, era uma cidade do interior, nós deixamos o carro parado na rua. E fomos comprar algo. A hora que a gente voltou, tinha um monte de gente em volta, assim, olhando o carro, assim. Porque lá só tinha Brasília e Fusca. Na cidade. Gol, Voyage. A hora que eles viram o nosso carro, falou assim, o que é isso aí? É um ET? Sai voando? E em volta, tinha umas 10 pessoas em volta. Todo mundo conhecia a gente porque a gente era o quê? Estrangeiro. Eu ia trabalhar na fábrica, trabalhava na parte de importação e exportação, e todo mundo me conhecia lá, porque eu era estrangeiro. Olha lá o paulista. E detalhe, todo mundo com medo do quê? Peraí, será que vão começar a contratar gente de fora para cá? Então você imagina que o tratamento no início não foi muito bom. Não foi muito legal. E é assim, agora você imagina você indo para um outro lugar que não é a sua terra. Você é enviado para lá. E nesse local você tem que pregar o evangelho, tem que se manter. Não tem família, não tem ninguém falando uma outra língua que você está aprendendo ainda. Não é fácil. Agora, mais difícil ainda é passar fome, passar necessidade. E nós, como igreja, nós somos irmãos. A gente não deixa ninguém para trás. A gente não deixa ninguém para ficar morrendo de fome. Pelo contrário. Nós procuramos fazer o melhor para eles. Eu lembro que um tempo atrás, quando nós tivemos, na época da Dilma, nós tivemos um problema na economia muito forte e diminuiu muito a arrecadação. E nós ficamos aqui sem receber algumas vezes, alguns meses, para não deixar faltar para eles lá na Europa, na época. Por quê? Onde eles estão, não pode faltar nada. Quantos estão me acompanhando? Então, nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor. Quando você está investindo, você está falando assim, eu estou ajudando a uma pessoa a ser discipulada lá. Eu estou ajudando uma criança a ser resgatada lá. Eu estou ajudando um adulto que ia se matar lá na Alemanha a não morrer. Eu estou ajudando a pagar os seguranças que não deixam um doido varrido entrar e matar todo mundo. Eu estou ajudando com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. Toda vez que você investe na obra do Senhor, você está falando assim, isso aqui me representa, e eu estou investindo na obra de Deus para que outras pessoas possam alcançar. Hoje é o dia que todas as nossas igrejas, no mundo inteiro, nós estamos fazendo uma arrecadação, uma oferta, para que essa obra nunca pare, pelo contrário, ela só cresça e ela só avance. E tudo depende de quanto que você entende que você é aliançado com Deus. Aquela tribo, aquelas duas tribos e meia, eles chegaram e falaram assim, não, nós vamos ficar aqui, mas nós não vamos deixar vocês na mão, não. Nós vamos e aqui nós vamos ajudar vocês com aquilo que a gente tiver para bancar a incursão militar que nós vamos fazer, não vai faltar carne para a gente. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos conquistar a terra prometida. E foi isso que essas duas tribos e meia fizeram. Valentes que vão e valentes que ficam. Quando eu vou, eu sou o valente que vai. Quando eu fico, eu sou o valente que fica. Mas todos nós somos valentes. Aqueles que entenderam, nós vamos conquistar e não vai faltar nada. Nada vai faltar. Eu quero agradecer aos irmãos que têm investido, né? Nós compramos esse telão, não sei se você desceu lá, não pôde descer, o telão estava ligado, as crianças estavam lá, e tinha lá todos os negócios passando, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui ficou muito bonito. As crianças ali olhando, parecendo que estava num cinema. Aí eu falei assim, gente do céu, meu coração era só para comprar lá, acabei comprando aqui para cá também. Eu falei assim, mas é o Senhor inclinando o coração, falando assim, ah, isso aí é para a obra de Deus. Isso aí é para conquistar, isso é para avançar. É para falar assim, ó, vocês chegaram, vocês podem conquistar ainda mais. Tem esse telão, mas tem um prédio também para conquistar. Tem um prédio para comprar. Quantos estão me acompanhando? Não depender de pessoas, não depender de donos, de imóveis, não. Ah, nós temos o nosso imóvel. Isso é para você na sua vida, na sua casa, para tudo. É sonhar e falar assim, Senhor, isso aqui é do Senhor, isso aqui o Senhor tem para nós. Porque se tiver, Deus vai alinhar tudo. Deus vai colocar pessoas para investir. Deus vai inclinar o coração dos reis ao teu favor. Porque você está ouvindo, o Senhor está debaixo do favor de Deus. A grande questão é, pode perceber, quando você está fazendo discípulos, não falta nada para você. Não falta nada. Sabe por quê? Porque você está alinhado com com a palavra de Deus, alinhado com aquilo que Deus tem para você. Pode ver. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quem vai acrescentar? É o Senhor. Mas eu busco o reino dEle, eu busco fazer a vontade dEle, e Ele cuida de mim, e daqui a pouco aparece, as coisas vão acontecendo, por quê? É Deus, a obra de Deus. Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor, fazendo a coisa que tem que fazer. Fala, Paulo pregou, significa ele chegou e liberou o evangelho, as boas novas. Apolo regou, Apolo cuidou, discipulou, fez gerar discípulos. E aí o crescimento veio quem? Deus faz o crescimento. Isso é na minha vida e na sua vida. A questão, irmãos, é o seguinte: todos nós um dia, todos nós, sem exceção, nós estaremos no tribunal de Cristo, diante de Deus. Na verdade, Jesus vai estar lá nos julgando, porque o tribunal é de Cristo só para os crentes, só para aqueles que aceitaram a Cristo. E Ele vai perguntar para você: o que você fez na sua vida? Como é que você tratou a sua esposa? Como é que você tratou o seu filho que eu te dei? Vai virar para a esposa e falar assim: como é que você tratou o seu marido? Você se submeteu a ele? Como diz a palavra? Ou você foi rebelde com ele? Como é que vocês ensinaram aquela criança os meus princípios? Como é que vocês votaram? Como é que você votou, filho? Você votou conforme a palavra de Deus ou você votou conforme a sua barriga, seu estômago? Nós um dia seremos julgados. E o meu papel aqui é que você saia bem na foto. O meu papel é instruir você para o dia que você estiver lá, falar assim: foste fiel no pouco, no muito, vou te dar. Esse é o meu papel, é te ensinar, é te instruir para você ir bem na prova. Aqui é um quartel general, onde nós ensinamos a você batalhar as batalhas que tem aí fora, para você sair vencedor em todas elas. Nós somos chamados de vencedores. Vencedor é isso, ele vence, as batalhas são colocadas. Nós vencemos a carne, nós vencemos o diabo e vencemos o mundo. Quantos estão me acompanhando? Para o mundo, isso que nós estamos fazendo aqui é, assim, coisa de louco, de otário. Dá dinheiro para a igreja, é. Mas para o reino de Deus, o que é isso? Não faz mais do que a minha obrigação de investir no reino de Deus, para que o reino de Deus cresça e avance. E o que precisar lá. Eu não posso mandar um projetor para o Paquistão, mas eu posso mandar o dinheiro para comprar o projetor lá no Paquistão. Eu não posso mandar alimentos daqui para Bangladesh. Eu não posso, eu não consigo lá na África, mas eu posso mandar o dinheiro que vai comprar o alimento lá em Bangladesh, lá na África, em outros lugares que nós tivemos. Quantos estão me acompanhando? Sabe, nós somos os valentes, mas aqui na igreja de São Bernardo do Campo, você também é o valente que vai. Mas você também é o valente que fica. Quando você vai e prega o evangelho, você está sendo aquele valente que vai. Mas quando você investe aqui, você está sendo o valente que fica. É o valente que está investindo, é o valente que entendeu. Porque todos nós fomos chamados para sermos valentes. É assim que Deus olha para nós. É assim que Deus deseja que nós andemos, como vencedores. Homens e mulheres que amam a obra de Deus, que estão aliançados com a obra de Deus, que fala assim: peraí, isso aqui é de Deus, e se é de Deus, e Ele conquistou a minha vida, a minha família, se eu devo tudo a Ele, quanto custa a minha retribuição a isso? Quanto custa eu me doar para Ele? Os irmãos estão me entendendo? Isso é evangelho. Você está aqui sentado numa cadeira que foi reformada, você está aqui sentado porque tem ar condicionado, tem uma proteção, podia estar chovendo, não importa, a gente já está aqui tranquilo, só para ouvir a palavra de Deus, só para nós orarmos uns com os outros, só para você abraçar o seu irmão e não sair molhado, pingando. Por quê? Porque nós decidimos sermos valentes, aqueles que vão e investem, aqueles que vão e pregam a palavra, e assim vai. Por isso que a sua pregação não é em vão. Por isso que o seu investimento não é em vão. É justamente para quê? Para investir nas vidas. Porque Deus ama as vidas. O que Deus mais quer são vidas. Porque esse mundo aqui vai ser destruído um dia. Um dia isso vai acontecer. Mas eu quero dizer algo. Nós vamos morar em outro local, que é bem melhor. E nesse local, nós vamos viver eternamente. Juntos. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Rapidamente. Você e eu temos um compromisso. Eu quero que antes de a gente começar, só fica aqui do ladinho, a gente pode desligar e vou passar um vídeo antes da gente começar? Pode desligar tudo aí, só fica no ladinho ali.